Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Bom, a Bíblia diz que nós precisamos em tudo dar graças, render graças, servir ao Senhor com gratidão por tudo que Ele fez por nós. Nós encontramos muitos versículos na Bíblia que nos encorajam e nos orientam a fazer isso. Em tudo dar graças, render graças ao Senhor, glorificar ao Senhor em todas as circunstâncias. Diz a Bíblia que nós temos que servir ao Senhor. O salmista diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Eu me alegrei muito quando disseram, não vamos, está na hora. Então, me alegrei. E quero fazer uma pergunta. Quando chamam você para ir para a congregação, é claro que o templo lá é diferente. O templo tipificava a presença de Deus, templo no Antigo Testamento. Mas era onde o Senhor se manifestava, Deus falava, oferecia as suas ofertas, o sacrifício de perdão dos pecados, sacrifício para perdão de culpa, mas acima de tudo oferecia também ofertas de gratidão, oferta de manjares, ofertas de vinho, de azeite, de cereais, de gratidão por tudo que Deus tinha feito. Mas o importante é que quando disseram, vamos para a igreja, então diz a Bíblia que o salmista se alegrava, ia pulando com alegria, porque ia para a presença de Deus. E hoje você tem mais motivos de se alegrar. Por quê? Porque a presença do Senhor não se limita a um espaço físico. É claro que ali também nós nos alegramos numa congregação, porque onde nós encontramos com os santos. Se bem que tem gente lá que precisa muito de santificação, todos nós precisamos, mas tem pessoas na congregação que precisam. Mas quando vamos para a igreja, por quê? Porque lá eu ouço o louvor, eu ouço a glorificação dos irmãos, eu ouço a gratidão dos irmãos. Ontem eu fiquei deverasmente feliz com o testemunho do Fernando. Um jovem contou um testemunho maravilhoso que nos deixou alegres, felizes. E assim nós vamos para a igreja para receber o quê? Alegria dos irmãos, para nós arregaçarmos a manga e orar com os nossos irmãos. Então ir para a congregação é sempre uma alegria. Não só ir na congregação, mas nós somos a habitação do Senhor, então a alegria deve aumentar. Você em casa agora, sabe que você deve e precisa estar alegre, porque você é a habitação do Deus Todo-Poderoso, você é templo do Espírito Santo de Deus, então a alegria que você deve ter é agora, nesse exato momento onde você está, independente de circunstância. O Senhor alegrará o seu coração, foi por isso que nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Pai, o Senhor é bom. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação, é uma certeza. E nós, sem nenhum farisaísmo, sem hipocrisia, já temos provado do seu amor. E por ter provado do seu amor, nós estamos aqui para falar deste amor. E precisamos da alegria de te servir. Eu quero pedir que esta alegria, Senhor, que outrora os teus filhos, os meus irmãos, e muitos tinham alegria em te servir, alegria em te adorar, alegria em ir para a tua casa, alegria em glorificar, alegria em dobrar o joelho em casa, alegria em evangelizar, alegria em testemunhar, alegria em falar do teu amor, do trabalho, alegria em exalar o suave, agradável, maravilhoso perfume de Cristo. Hoje as pessoas não têm mais essa alegria, sofado, cansaço, canseira. O que está acontecendo, meu Deus? Torna a dar alegria. Torna da alegria a cada um de nós hoje, porque sem esta alegria, como glorificaremos? Como renderemos graças? Como sairá um brado de júbilo dentro do nosso coração e dos nossos lábios. Por isso, Senhor, mude nosso foco, muda a mente agora, libertando vidas do mau humor, libertando vidas, Pai Celestial, da tristeza, da aflição, da angústia. Muitos, sim, estão passando aflição porque elas são reais. Mas outros têm tudo, estão se entregando. E eu te peço, é para a tua glória, que esta igreja seja renovada com alegria. Alegria da salvação e outros tipos de alegria. O entusiasmo de ter sido hoje contemplado para contemplar a beleza da criação, olhar o sol, o céu, olhar a beleza da criação. Que privilégio, Senhor, que todas essas coisas que as pessoas não dão mais valor, nós possamos nos alegrar por estar vivo, ter a nossa família e ainda mais fazer parte de uma família celestial. Abra a porta da palavra, pedimos porque cremos e assim nós te louvamos com alegria. É com alegria, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que salmo especial, que salmo especial. O salmista é um salmo para culto, culto. Está sempre lembrando que Israel é o povo escolhido de Deus, amado, abençoado por Ele, pelo Todo-Poderoso. E seriam cantados pelas pessoas ao entrarem pelos portões da área do templo. Seriam a resposta do coro daqueles que entoam um cântico de gratidão, de glorificação. A Bíblia diz que nós podemos pedir, sim, aquilo que nós necessitamos, mas acima de tudo nós vamos oferecer a Deus aquilo que já é feito, aquilo que já foi realizado para com cada um de nós. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez. E nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem dos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Ele nos fez. O Senhor foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto e do seu aprisco. Isso dá para você entender um pouquinho da alegria do salmista em servir ao Senhor, dar um brado. Ele diz, olha, todos os moradores da terra, todos, todos. Ou seja, isso fala da universalidade, as pessoas que entendem, as pessoas que estão atentando, são tocadas pelo Espírito Santo, em várias circunstâncias que estejam vivendo, vão louvar ao Senhor, porque Deus escolheu a todos. E você precisa agora se alegrar no Senhor. Se alegrar no Todo-Poderoso. Deus é o nosso Criador. Não nos criamos a nós mesmos. Muitas pessoas hoje estão vivendo como se fossem um Criador autossuficiente, dono de si mesmos, e o centro do seu pequenino, medíocre mundo, mundo fútil. Essa corrente de pensamento e modo de viver e de ser leva que muitas pessoas estão fazendo hoje, cobiça. Cobiça e não tem nada, não tem paz, não tem alegria, não tem descanso. Tem até muitas coisas, mas não tem descanso, não tem a principal coisa que nós precisamos ter. É a presença de Deus, consequentemente a presença de Deus nos traz alegria. Que o Senhor nos dê alegria hoje. Pessoas que não têm esperanças no momento difíceis, não têm alegria. O Senhor é a nossa esperança. Agora, quando você acredita em Deus, quando você percebe que Deus, Ele nos criou, Ele nos deu tudo o que temos, dispomos-nos então a ajudar as outras pessoas do mesmo modo que Deus tem nos ajudado a cada um. Então, mesmo que tudo esteja perdido, ainda temos Deus e tudo que Ele fez. por nós, Ele nos dá. Tudo está perdido? Temos Deus. Ah, mas a morte está batendo a porta? Temos Deus. Deus é vivo, Deus é vida. Então nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E eu quero compartilhar com você, esses pequenos versículos, esse cântico de ações de graças ou de glorificação. Celebrar é festejar. Festejar é alegria. Festejar ao Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Celebrar com muita alegria. Se nós temos que celebrar com alegria, se nós temos que fazer isso porque tantas pessoas estão sucumbidas, não estão alegres, não são alegres, não vão à igreja alegre, em vez de contagiar com alegria, com paz, com a presença do Senhor, acaba contaminando com tristeza. O Senhor quer te fazer alegre. Foi por isso que o Senhor enviou a Jesus, para que tivéssemos vida, vida em abundância. Não se esqueça disso. O Senhor quer te dar esta grande bênção da alegria. Eu preciso dessa bênção, a bênção da alegria. E quando o salmista diz que nós precisamos servir a Deus com alegria, eu começo a refletir. Servir a Deus com alegria. Servir ao Senhor com entusiasmo, servir ao Senhor com júbilo, servir ao Senhor com convicção, servir ao Senhor com esmero, com diligência, com perseverança. Servir a Deus é sinônimo de adorar a Deus. Tem pessoas que pensam que adorar a Deus é só levantar as mãos. Essa é um pedacinho só, você pode. Tem pessoas que levantam a mão e não adoram a Deus. Tem pessoas que cantam muito bem, são afinadíssimas, mas não adoram a Deus. Tem pessoas que pregam, mas não adoram a Deus. Tem pessoas que dão dízimos, mas não adoram a Deus. Tem pessoas que fazem muitas coisas que parecem ser boas espirituais, mas não estão adorando e louvando a Deus. Tem pessoas que jejuam, mas não estão adorando a Deus. Nós precisamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. É isso que manda o salmista e este canto. Servir ao Senhor com alegria. Por que você vê o Senhor com alegria? Por quê? Porque o Senhor é Deus, porque Ele é bom, Ele nos fez, Ele nos escolheu. Ele é bom. Adorar, nós já temos dito aqui. Nós temos muitos cânticos maravilhosos, lindos, sobre adorar. Adorar. Levantar as mãos, adorar, 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 adorar. Adoração, preste atenção. Não é cantar. Oração com belas palavras. Não é também adorar. Quando você serve, quando você está servindo a Deus, você está entrando na presença dEle, você está adorando a Deus. Quando você serve, eu pergunto, o que você está fazendo no serviço de Deus? Você está servindo a Deus? Ou você só quer ser servido? Muitas pessoas falam, nós estamos aqui criticando, nós estamos aqui julgando, muito menos condenando. As pessoas chamam hoje de instrumentistas em muitas denominações. Sou levita de Deus. Sou levita porque eu canto. É só para que haja um entendimento, que os irmãos entendam. O levita, eles serviam a Deus não só cantando, não. Aliás, a música, em via de regra, passou a ser mais enfática a partir de Davi. Entrou no culto como forma de liturgia, na glorificação, na exaltação, brados. Existiam cânticos marciais, cânticos de guerra, cânticos fúnebres, cânticos de alegria, cânticos de festa, cânticos de exaltação a Deus. Agora, servir ao Senhor, levita, biblicamente, se for assim, levita, O faxineiro da casa de Deus também é um levita. O porteiro da casa de Deus também é um levita. Limpar a casa, o templo, é claro que lá é outra coisa, já disse sobre isso. Mas aquele que limpa, que arruma todos os utensílios do tabernáculo, eles eram levitas. Eles montavam, desmontavam tudo, carregavam peso. Eram levitas. Não aqueles que cantavam. Trabalhar pesado, trabalhar sentindo angústia, é servir ao Senhor. Ser levita não é cantar e levantar as mãos apenas. Adorar a Deus não é isso. Adorar a Deus é muito mais do que isso. É servir com alegria, mesmo quando as circunstâncias estão todas contrárias a nós. E a gente lembra de muitas coisas. Servir ao Senhor com alegria, diz Jó, que ele perdeu tudo. Ele se prostrou, adorou a Deus. Ali não tinha música. Ali tinha uma situação catastrófica que em muitos, e por muito, mas muito pouco do que já passou, as pessoas blasfemam, murmuram, se afastam da presença de Deus. E Jó, diz a Bíblia, que depois de tudo que foi feito, ele se prostrou no chão e adorou a Deus. Jó, certa feita, disse: Deus nos deu tudo de bom, ele também nos pode também, ele tem o direito de nos dar as coisas também que nós não concordamos, porque ele é soberano, a soberania e absoluta de Deus, ele pode todas as coisas. Então servir ao Senhor, diz aqui, servir ao Senhor com alegria. E as pessoas pensam que servir ao Senhor é só ir no templo levantar as mãos. Ali é um momento de adoração, de gratidão, de ações de graças por aquilo que ele já realizou. Servir a Deus é mão na massa, é trabalhar, trabalho árduo, é lágrima, é você ser tratado com indiferença, é ter resistência. O evangelho é resistido quando você vive o evangelho, quando a sua vida transpira o evangelho, você vai ter resistência. Pessoas que resistem ao evangelho, como todos que querem servir a Jesus, vão padecer perseguição e sofrerão resistência, mas você deve permanecer com entusiasmo. Temos lido recentemente a carta de Paulo, ele com entusiasmo, a carta da alegria, foi a carta que ele estava preso. E ele servia ao Senhor com alegria, ele usava aquelas circunstâncias para dizer que tudo contribuía para o avanço do evangelho. Então eu não consigo entender alguém dizer que está servindo, mas na verdade quer ser servido, só ser servido. Repreende preguiça agora, meu Deus. Repreende comodismo. Pessoas que querem honras, pompas, querem ser servidos. E a palavra do Senhor diz: aquele que ser grande, aquele que quer, sirva. Seja cada vez mais servo, seja cada vez mais servidor de Deus. E que honra que nos dá é o Senhor. Você não deve buscar honra. Você quer descanso para a sua vida? Trabalhe. Sirva ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Trabalhe para o Senhor. Obreiro do Senhor é trabalhador. O que você tem feito no trabalho de Deus? Porque tem pessoas que estão apáticas. Apáticas. Estava conversando mais cedo com uma anciã de 76 anos. Ela fazendo a sua caminhada. E ela dizendo que teve 8 filhos. Criou todos. Ficou viúva. O caçulo tinha 8 anos. E deu conta de tudo. Hoje pessoas da congregação têm tudo e por tão pouco, deixa de servir ao Senhor. Aí não sabe por que as coisas estão ruins. É porque não tem se exercitado. E não dissemos isso porque nós somos pastores, não. É porque é necessário, porque é para a sua saúde espiritual, meu irmão, minha irmã. Servir ao Senhor, regaça as mangas com alegria. Vai ter resistência, vai ter lágrima, vai ter antagonismo.
Vai ter batalha? Vai!
Você vai fugir ao teu chamado? A Bíblia diz que quando você é chamado, você tem que sentar lá atrás. Sente lá atrás. Se houver algum lugar especial para você, você será chamado. Você vai ser chamado. Não há nada de errado em ser servido. Nós somos servidos, nós somos abençoados, sim. Só que nós precisamos honrar as pessoas, mas o nosso coração não pode ficar nisso. Você é servido, mas você precisa servir, trabalhar e servir. O nome já diz, servir. É trabalho contínuo, é assistir, é visitar, é estudar, é dar aula. Quando você se posiciona, preste atenção. É por isso que muitas pessoas não querem servir. Porque quando você se posiciona no pelotão de Deus, o pelotão de Satanás não gosta. E faz tudo para parar você. E Satanás tem parado muitas pessoas. Muitas pessoas que têm vigor físico pararam de servir ao Senhor. E deixaram de ter vigor emocional. Não tem mais vigor espiritual porque deixaram de servir ao Senhor com alegria. O que fez para... Vim, eu pergunto a você. Eu tenho feito essa pergunta para muitas pessoas no convívio pessoal, não é? No cotidiano. Pessoas que se afastaram, estão... Ah, mas eu tô meio afastado. Pergunto para você. O que Deus fez de errado com você para você se afastar dele? Aí vem aquele sorriso amarelo. Deus não erra, né? Deus não erra. Nunca, impossível. Lembre-se, mentiras serão lançadas, dizendo que você não serve para isso, que você é imperfeito, claro, todos nós somos, que você não tem talento para fazer isso ou aquilo, nós não temos condições, mas Deus nos dá condições para isso. Você foi escolhido por Deus, leia aqui. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-lhes a Ele com canto, saber que o Senhor Deus foi Ele e não nós que nos fez povo dEle, foi Ele que nos fez. Então Ele já escolheu você, e se Ele já escolheu você, é porque você tem muito valor para o Senhor. Pode não ter para as pessoas, mas para o Senhor você tem muito valor. E quantos tentam desanimar você? Vem várias coisas, cansaço físico, emocional, mental, sono, tristeza, angústia, aflição, depressão, ansiedade, insônia. E você vê, ninguém reconhece, você acaba desanimando e passa. Não, você vai à igreja por ir. Vem cá, foi Deus que chamou você. Levanta agora. Levanta dessa cama, levanta desse marasmo, dessa estagnação e servir ao Senhor com alegria. Apresente-se ao sumo pastor Jesus. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Me perdoa a minha omissão, me perdoa, Senhor, o meu aparente fracasso, me perdoa as palavras que foram malditas contra mim e eu aceitei essas palavras que não vieram de ti, Senhor. Perdoa, Jesus, a minha omissão. Perdoa a minha estagnação, o período que eu fiquei sem arregaçar as mangas. Eis-me aqui, Senhor. Esforça-te e tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Satanás levanta pessoas para desanimar você, para parar você. Pessoas que são próximas de você. Pessoas dentro da congregação, pessoas dentro da sua família. Às vezes é o cônjuge, às vezes é um irmão consanguíneo. Lembra-se quando Davi foi lutar com Golias? Em primeiro lugar, os seus irmãos disseram: o que você veio fazer aqui? Sai fora! Você só veio aqui bisbilhotar, os irmãos desencorajando um chamado que Deus tinha para Davi, naquele tempo Davizinho. Mas ele ouviu, sim, deve ter ficado meio triste, sim, mas ele seguiu o seu rumo, seguiu o seu chamado. O povo de Israel disse que ele não tinha nenhuma condição, a massa disse que não tinha, o mundo inteiro disse que você não tem condição, mas o que que Deus disse para você? O mundo inteiro disse que você não tem condição, seus irmãos dizem que você não tem condição, pai e mãe não tem te animado, mas o que Deus diz de você? O que Deus diz de você? Diz que você tem valor, ele diz que escolheu você. O próprio rei O próprio rei Saul desanimou Davi. Então o desânimo vem de todos os lados, dizendo que você não tem condição nenhuma, que você não dá para isso. Ouça a voz de Deus. Em que circunstância que você esteja vivendo hoje, ouça a voz de Deus e servi ao Senhor. Mas irmão, servir ao Senhor, vai para a igreja. Tem pessoas que vão para a igreja e parece estar levando dois sacos de cimento de 50 quilos cada um. Chega lá, eu sei que há cansaço, a fadiga, a pressão, a angústia, mas Senhor, com uma alegria precisamos servir ao Senhor. E por isso pedimos ao Senhor que nos sustente fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Quanto maior o seu serviço e a obra que Deus tem para fazer na sua vida, maior será o esforço do capeta para te fazer parar. Não tenha dúvida disso, não. O inimigo, Satanás, não aguenta ver alguém trabalhando para Jesus, para o Senhor. Nem obra falsa, não. Nem obra fajuta, não. Denorex, não. Aqueles que se levantam para a trincheira fazer a obra do Senhor, o inimigo quer fazer parar. Porque você trabalha na obra do Senhor, a obra cresce. Pessoas são edificadas, entusiasmadas, reavivadas. O Evangelho é proclamado. O Evangelho, só o Evangelho é proclamado. Mas por todas essas dificuldades que nós enfrentamos, irmãos, tem hora que chega uma notícia que quer derrubar você, botar você na lona. E Deus fala conosco: servi a mim com alegria. Eita glória! Você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Reconheça. Se não, volte-se para Deus. Como o Senhor Jesus, com muita graça e misericórdia, escreveu para as igrejas da Ásia: volte lá onde você parou, onde você caiu, onde você deixou o primeiro amor. Volte lá e se arrepende. Volta lá. Pega o teu talento que Deus te deu. Pega o teu dom, pega o teu talento. Com entusiasmo: Senhor, me perdoa, eu estou aqui. Entenda o que Deus chamou para você. Se alegra naquilo que Deus separou para você. Porque tudo o que nós fazemos precisa ter um objetivo. Qual o objetivo? A glória de Deus, a salvação de vidas, a proclamação do Evangelho. Por isso eu preciso transformar, eu preciso crer, ter certeza, convicção naquilo que eu estou falando, vivendo, pregando, ensinando, cantando. Tem pessoas que cantam um hino lindíssimo, a letra bibliocêntrica ao extremo, mas sai do cântico, já faz tudo que é contrário. A letra do hino faz tudo que é contrário à pregação. Tem pessoas que ouvem uma pregação na congregação que o inferno está aí, é real, que o pecado vai levar para o inferno, que a fornicação vai, e sai da igreja, vai fornicar. Fornica no computador, fornica no WhatsApp, fornica no, em tudo. Parece que não está entendendo. Alcançar vidas, glorificar o Senhor em tudo, em tudo. A palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Você sabe onde está essa referência? Jesus disse isso em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurado, feliz são vocês quando vos injuriarem. Então, quando injuriarem você, mentirem, caluniarem, não fica com raiva, não. Não fica espumando de raiva, não. Dá ataque cardíaco, não. Glorifica a Deus, porque você é bem-aventurado e feliz quando perseguindo a você, mentindo. Outro dia eu estava pensando. Estava ataque cardíaco, a pressão sobe daqui e dali. E depois eu falei: vem cá, meu filho. Estão mentindo contra você por causa de mim? Então você é bem-aventurado. Fica calmo. Por quê? Não estressa, não. Não estressa, não, pastor. calminho aí, meu filho. Disserem todo mal contra você por minha causa. Falam mal de nós por causa de Jesus, do evangelho que nós pregamos. Exultai. Alegrai-vos. Porque a recompensa nos céus. Olha que coisa. A recompensa nos céus. Tem pessoas que querem só recompensa na terra. Deus dá recompensa na terra? Dá. Favor, abre porta, cura, tudo isso faz. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Ah, galardão no céu eu não quero não. Se não for aqui, eu não quero. Sabia que tem gente assim? Não, se não for aqui, agora, já, não quero. No céu, não quero saber de céu, não. Mas é no céu que teremos a nossa bênção por herança. É no céu. Lembra-se de Tiago? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, alegria, gozo, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você precisa de perseverança? Então servi ao Senhor com alegria, mesmo nas perseguições e provações. Hoje, alegre-se no Senhor. E para servir ao Senhor, nós precisamos, sabe de quê? Disso que ele acabou de falar, perseverança. Quando nós perseveramos, nós não desistimos. Quantos pararam no meio do caminho? Porque não foram perseverantes. E nós precisamos perseverar no Senhor. Perseverar. Disciplina, 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 disciplina. O serviço de Deus, servir ao Senhor com alegria, não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito com excelência. Dedicação, empenho. Aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. Precisa disso. Servir no local certo. Em que serviço Deus quer colocar você? Em que serviço Deus colocou você e você saiu? Deus fez um corpo onde membros devem estar nos seus devidos lugares, para serviços específicos. Uma mão não vai fazer o local, ou vai fazer o que deve fazer, o nariz, o olho, e vice-versa. E Deus, nos dando dons e talentos, nos capacitará para aquilo que Ele nos chamou, nos dará habilidades para isso. Você tem dom e talento que Deus deu a você? Não busque o serviço dos outros. Por que você está servindo a Deus? É com alegria? É só para não ir para o inferno? Está servindo a quem você está servindo? É o Senhor Jesus? Está trabalhando com alegria para a obra dele? Eterna, para o reino dos céus? Ou para um reino terreno? Para uma placa? Você está servindo para ser conhecido? Para levar tapinha nos ombros? Para ser exaltado? Elogios? E se você fizer algo que ninguém vai saber, mas é para a glória de Deus, você faz? E para servir a Deus, preste atenção agora. Com alegria, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. É. Minhas vontades, meus planos, precisam estar alinhados com os planos de Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa importante, que nesta entrega, em servir a Deus, Deus não quer um pedacinho de você. Entrega-se por completo. Somos servos e não somos donos de nós mesmos. Pergunta ao Senhor hoje, agora: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho feito, eu preciso fazer. Eu quero te servir com alegria. Com alegria. Diz aqui a palavra que o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Tem outro salmo que diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que darei eu ao Senhor? Ele já tem feito. Haja dedicação na preparação, se esforçando para crescer. O crescimento às vezes dói, exercício. Precisamos nos preparar para trabalharmos na obra de Deus. Pessoas se preparam para concurso, se preparam para engenharia, fazem estágio, se preparam para tantas coisas, fazem... Aqueles que já passaram em concurso, depois tem que fazer treinamento. Agora, para a obra de Deus, não precisa nada. Quando você vai fazer obra, fazer um trabalho para obreiro, não tem horário, ninguém tem horário para fazer obra de Deus. Não, mas estou aqui, estou estudando, estou fazendo isso, estou aquilo, não posso. Não tem horário para Deus. Para se preparar para a obra de Deus, não pode. Aí vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Aí sai aos trancos e barrancos, fazendo a obra de Deus relaxadamente. Isso é servir ao Senhor com alegria? Não para! Será que você não já tem demais? Nós vamos para a igreja servir, dar as nossas vidas, as nossas ações de graças, a glorificação. Precisamos nos preparar. Investir tempo na consagração, no estudo, na oração. Para fazer o trabalho de Deus com maestria. Que o Senhor nos dê tempo para isso. E nos perdoe quando nós não estamos usando o tempo como deveríamos usar. Amole a sua espada. Está cega? Amole a espada. Levanta. Você precisa aprender mais. Eu preciso aprender muito mais. Onde é que você está servindo a Deus? Prepare-se para que você maneje bem, para que você seja uma espada viva. Se eu sou embaixador de Jesus, eu tenho que representar bem o meu país. Estamos representando bem o céu? Estamos servindo com alegria? É a minha função, a sua função, a nossa, é fazer a obra de Deus. Jesus disse, numa certa feita, em João capítulo 4, versículo 34, escrito, está assim, João 4, 34, diz a palavra de Deus. Jesus disse-lhes, vamos ler o 33, então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Perguntando se Jesus estava com fome ou não, porque Jesus estava há muito tempo evangelizando a mulher samaritana, e Jesus respondeu, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, realizar a obra de Deus. Essa obra aqui não é obra de uma denominação que se intitula obra não, tá? Essa obra de Deus é a obra evangelística, o evangelho de Jesus, proclamação do evangelho, tá? É realizar a sua obra. Olha, você foi escolhido por Deus. Está aqui no Salmo, eu não estou... Essa palavra não é para mentir, eu não posso mentir. Você foi escolhido por Deus. Você quer mais honra do que esta? Você foi escolhido por Deus. Então vamos servir ao Senhor com alegria, porque Ele nos escolheu. Sem murmurar, sem mexerico, sem contenda, sem reclamar. Não abandone o serviço que Deus deu para você. Não deixe pela metade. E Deus se alegra quando nós o servimos, mas servimos com alegria. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.